because it's not, that's not going anywhere except to you. So you can do what you need to do. And that's just crazy. So, hello, scribes. Apparently you want to do another test. Are you hearing me? Can you confirm? Yes. Yes or no? Don't say no. He's supposed to add more vowels for my no. Oh, yo, oh. Thank you. Bye.
Okay. Thank you very much. And welcome to this session.
Bem-vindo. Esta sessão está dedicada basicamente a escutar das organizações de apoio e das organizações do sistema de coordenação da ICANN. Esta é a segunda vez que temos uma sessão. O objetivo, basicamente, é também mostrar as atividades fundamentais que tem a ICANN, além do que tem a ver com a governança da internet e também com a transição que realmente nos está levando muito tempo, e é normal que assim seja. Mas, além disso, também a ICANN tem uma função de coordenação entre as diferentes comunidades de partes interessadas que participam do sistema de DNS. Quando vamos escutar a questão referida ao IETS, IFTF, que se relaciona às normas de desenvolvimento de normas e que impacta também no sistema de DNS. Vamos escutar falar também dos registros regionais da internet, a cargo de manejar os recursos e também da CCNCO e da GNCO, que são uma parte muito importante deste ecossistema. Esta sessão é muito importante, não só porque vai permitir que as partes interessadas façam uma atualização de o que está acontecendo nas suas atividades diárias, mas também vamos poder interagir com eles. Interagir com eles, entender como participar daquilo que fazem cada um deles, porque as atividades que se realizam não acontecem durante a reunião do ICANN, mas é muito importante, então, para nós saber o que é que está acontecendo e participar. Todos somos conhecidos com um princípio que é participativo e ascendente. Então, como podemos participar e ter certeza de que esse processo ascendente seja realmente participativo? Fora o que acontece durante a semana que dura a reunião da ICANN, eu gostaria, então, de ver uma sessão muito interativa. Peço, por favor, que se sintam livres para interagir com eles. Vamos tentar já obter das diferentes apresentações, temas para debater. Temos uma hora. Cada um dos apresentadores vai ter 10 minutos, os palestrantes, para falar do que tem que falar. Mas vamos começar com Yari. Yari Arco é o presidente do ITF e ele vai dar uma breve atualização. Yari, por favor. Fala, Yari Arco. Obrigado, Ariel. Adiel. Vamos apresentar aqui um pouco onde nós estamos no nosso trabalho com o IETF. Sim, talvez há pessoas que não vão ao IETF, nos viu aqui falar sobre a transição da IANA e temas como questões de protocolo, mas nós também fazemos outro tipo de trabalhos. A maior parte do trabalho está em outro lugar. Não nos ocupamos da IANA, mas de assuntos mais técnicos, que têm a ver com as tecnologias que subjazem à internet. Temos 128 grupos de trabalho. Alguns têm a ver com a transição, por exemplo, com a seguinte geração de protocolo de juiz. Alguns temas que são muito importantes. Não vou falar dos 128 grupos de trabalho, mas sim vou falar de algumas das tendências que nós vimos nos últimos anos e que têm a ver, de uma forma ou de outra, com os grupos de trabalho. Muitas dessas coisas afetam mais de um grupo de trabalho, inclusive todo o IETF, o trabalho técnico. Vamos falar, então, da evolução da tecnologia da internet, que é muito rápido, que cada vez evolui mais rápido, principalmente nos últimos anos. Parece que está acelerando e que vai continuar. Falamos da privacidade e da segurança. Também vou falar do desenvolvimento de código aberto no final da apresentação. A primeira coisa que eu quero comentar tem a ver com a evolução rápida na comunicação baseada na web. Não é que tudo esteja na web, mas há muitas coisas novas que estão ingressando na web. Eu vou falar alguns exemplos para o que significa para os usuários e também da perspectiva do IETF. Há aplicativos adicionais que estão sendo acrescentadas às plataformas web. Uma das coisas que vamos trabalhar, inclusive, com W3C é a comunicação com tempo real nos navegadores, W3C. Também com o WebRTC, que vai ajudar a colocar chamadas telefônicas com imagens de forma direta dos navegadores, sem necessidade de plugin, sem aplicativos. Isso vai ser um espaço aberto para muitas partes com serviços semelhantes que os senhores conhecem, que pode ser Skype quem faz hoje. Também trabalhamos com Codex para transferir toda esta mídia para a internet sem qualquer problema. Também, desde o mês de fevereiro, ocorreram alguns avanços, anotando os avanços da próxima geração do ISPV, de protocolo de HTTP, que é a versão 2, que basicamente é a mesma coisa, a perspectiva do programa é igual, mas internamente há muitas diferenças. E dessa forma, podemos empacotar vários sistemas com uma conexão única, um protocolo mais simples desse ponto de vista. Isso tem a ver também com o IETF, quanto a ter empregado, tudo isso da época que foi aprovado, foi 5% de incremento no tráfego da internet. Isso também tem a ver com que grandes atores do sistema decidiram não utilizá-lo. Mas, claro, cada vez temos mais, vemos mais. Mas vamos falar dos humanos, dos seres humanos. E como isso afeta na nossa vida. Há muitos aplicativos que utilizam diferentes tipos de ambientes no mundo corporativo ou em outro. Eu acho que nós sabemos e percebemos que há dispositivos que estão perto de nós, que têm a ver com a internet, falamos de comunicação, de tecnologia informática, isso serve para nos comunicar melhor, nos atender melhor. E essas coisas têm tecnologia web incorporada. Há meios de comunicação, como a raio tecnologia, que subjaz a IP, bem como outras aplicações ou aplicativos onde está a tecnologia de internet. Também podem ser comunicados um objeto que está na nuvem. E aí tem um aplicativo, as nuvens, as mídias, os dispositivos, etc. Algumas outras coisas que estão acontecendo, mas cada vez mais claro é que estão se gerando algumas coisas. Há ideias inovadoras, uma grande reorganização que tem a ver com os protocolos na internet. Então, agora vamos acrescentar segurança no TCP de forma direta. Eu vou deixar de lado a possibilidade da reorganização do TCP, TLS, esse tipo de limites dos protocolos. E temos essa evolução rápida. As pessoas querem ter esses novos aplicativos, as companhias querem fazer novas coisas, mas também a web é uma plataforma tão sencilla, tão simples para fazer coisas. Há ferramentas gratuitas, todos podemos fazer em cada rede, todos querem utilizar a rede. Há firewalls específicos como para bloquear o tráfego, por exemplo. E não devemos esquecer também que a internet, de alguma forma, o tráfego, a internet com os aplicativos, se consolida um pouco. Há grandes atores que têm a possibilidade de mudar também o cliente e algumas marcas ou formas de telefone, de tablets e o conteúdo também nos seus servidores. Isso gera algumas vantagens com tudo isso que estou mencionando. Por isso que há uma possibilidade cada vez mais rápida de fornecer recursos aos usuários. Outro assunto do qual queria falar tem a ver com a segurança e a segurança para a internet. E esse é um grande tema. bastante complicado. Nós no IATF podemos falar de tudo que tem a ver com segurança na internet, e eu não tenho que lembrar a todos que a segurança para a internet ou para qualquer coisa mais ampla, o que tem a ver com comunicação, por exemplo, o tema da vigilância, dos delitos. Temos que prestar atenção a questão de comunicação para ver se minha comunicação é segura quando viaja pela internet, mas também eu tenho que ver o que acontece com a outra ponta, daqueles que estão na outra ponta da computação, se podemos confiar naqueles computadores, nesses administradores. Então, estamos comprometidos a melhorar a nossa parte de tudo isso. É um grande tema, e todos sabem que depois das revelações de Snowden se aceleraram os trabalhos que estão sendo realizados. Já passaram 2 anos e já temos alguns projetos que foram preenchidos ou acabados e que têm a ver com a revisão dos protocolos de TCP, TLS, a capacidade de que haja mais conexões numa sessão de HTTP que permita ter uma maior segurança e que não tome um grande trabalho acrescentar segurança. Mas também há outras coisas que estão sendo desenvolvidas neste momento e que têm a ver com eliminar alguns aspectos tecnológicos e que seja possível ocultar, então, as nossas consultas de DNS através das redes locais para saber com quem estão interagindo no DNS que esteja interessado nisso. Também temos que considerar coisas como a supervisão como uma ameaça da internet e decidir se esta supervisão, esta vigilância é outra ameaça à segurança. Como os senhores sabem, são todas ameaças técnicas. Todas as partes que poderiam estar atacando as comunicações, nos preocupamos, então, e sabemos que é difícil dar acesso a uma parte sem dar acesso, não sei, às agências que fazem vigilância. Amanhã, os criminosos vão saber como encontrar estas fendas dentro da segurança. Tudo isso é bastante difícil. E uma das coisas que estamos esperando à medida que observamos, e não só com o IATF, mas também é o mundo que decidiu maior segurança, e é como fazemos que as comunicações sejam seguras, não só por Snowden, mas também por muitos outros motivos que têm a ver com as empresas, para proteger os seus usuários. Então, cada vez há um espaço cada vez maior dentro do tráfego da internet que está encriptado. E isso tem consequências. Isso, uma delas é, se tem algum gerente que prioriza o tráfego ou coloca uma memória cachê, é muito difícil mover todo o tráfego quando todo está encriptado. Esse é um problema para muitos dos operadores e os ISP que têm a ver com o tráfego, especialmente no mundo móvel, tratar de ver quais são as ferramentas que precisamos para continuar avançando. Então, nós vamos realizar no mês de setembro um trabalho com a Junta de Arquitetura de Internet para aqueles que queiram participar. E, finalmente, o que eu quero apresentar é que o desenvolvimento tecnológico cada vez se baseia mais nos códigos abertos. Já não acontece que podemos ter uma especificação, depois alguém desenvolve um código e depois isso passa para o mercado. Essas três coisas acontecem basicamente no mesmo tempo, em paralelo. O IATF sempre tem a ver com o consenso generalizado, com leitura de código, mas existindo muita mudança de outras organizações no mundo, que pode ser também as organizações de normalização ou padronização. Também é difícil para nós, porque estão mudando as formas em que se fazem as coisas e nós estamos tentando de possibilitar que não exista como organização que fixa as normas, mas tentamos, sim, de conectar a codificação muito mais do que acontecia no passado. Então, quando vamos para as reuniões da UITF, hoje em dia já não falamos das especificações, mas também tratamos de fazer codificação alguns dias, falamos de vários temas e também sobre a conexão da próxima reunião, que é bastante popular ou conhecida. Se alguém quer participar para fazer hackers conosco, pode. E também quero dar a bem-vinda ao nosso trabalho para participar na rede. Podem vir, fazemos reuniões 2 vezes por ano. A próxima é em Praga, mês que vem. E para ano que vem, voltaremos aqui em Buenos Aires. Então, estou satisfeito, contente de estar aqui esta semana para saber como é. É tudo o que tenho para dizer. Então, não sei quem vai continuar fazendo uso da palavra.
Thank you very much, Yari, and thank you.
ADL Avloga, muito obrigado. Jerry, e muito obrigado por dar tanta luz a esses trabalhos que vocês estão fazendo. Realmente me surpreende todo esse trabalho que vocês fazem, revendo os protocolos, vendo o tema de protocolo e segurança. Acho que há algumas perguntas que podem ajudar-nos a ver como é o impacto do trabalho que está fazendo o IETF aqui. Vou passar a palavra agora para Axel Paulik, que é presidente do NRO. Há 2 apresentações, uma é da NRO e depois é a SO, mas certamente Axel vai explicar a diferença entre a NRO e a NSO nessa apresentação. Fala, Axel Paulik. Muito obrigado. Depois da apresentação de Yari, devo dizer que isso é incompreensível. Então, espero que o nosso seja um pouco mais simples. Bom, eu sou diretor, gerente de Hype NCC e sou presidente da Organização de Recursos Numéricos. Não é uma organização, mas são os RIR que trabalham de maneira conjunta para coordenar. Temos os RIR que basicamente se encarregam de levar a secretaria para o desenvolvimento de política, para o processo de desenvolvimento de políticas, tem capacitação, coordenação, treinamento. Eu não vou falar da diversidade, mas daquelas pessoas, coisas que temos em comum. Vamos falar dos aspectos vinculados à política. Devem ter ouvido falar que tínhamos IPV antes, IPv4, uma das divisões de IPv4, não me lembro muito bem qual é, e às vezes recebemos perguntas, mas vamos dizer, ou nos perguntam se podemos dar mais endereços de IPv4, nós dizemos não, em realidade não. Vamos explicar qual é a situação entre os RIRs. A PNIC ainda tem alguns endereços que ficam. A Ari já está chegando ao fundo da garrafa, e LACNIC e também alguns outros endereços que têm outras. Mas estamos vendo um esgotamento de IPv4 e todos os serviços deveriam se desenvolver com base no IPv6. Mas também há uma transferência muito interessante, uma transferência de políticas muito interessante dentro dos RIRs e também entre 2 dessas regiões ou dentro das nossas próprias regiões, onde oferecemos serviços a outros RIRs. Temos alguns RIRs, APNI, CARIN e Hype NCC, que já acordaram algumas políticas novas, termos de políticas novas acordadas entre regiões. Acho que Hype NCC está implementando. Temos uma proposta que está sendo discutida em nível do APNIC. E a APNIC também está discutindo, mas não chegou a nenhuma conclusão. Importante demonstrar que os RIRs mantêm atualizados os registros. Esse é o foco principal da sua tarefa. Não estamos interessados nos acordos comerciais entre as partes e nas transferências aqui. Peço desculpa, porque também vou falar um pouco sobre a transição da custódia da IANA, embora já tenhamos ouvido falar isso, e vou pular alguns slides. As comunidades dos RIR trabalharam arduamente para fazer a sua tarefa. Tínhamos feito todas as reuniões, Tínhamos armado um grupo que era a equipe CRISP, assim foi chamado, e trabalharam para finais do ano, independentemente das férias, ano novo, para poder elaborar uma proposta que se baseasse nas contribuições das comunidades mais amplas. Isso é para que se pudesse entregar esse processo. Já temos um contrato entre os RRs e ICANN quanto aos serviços da IANA, e aqui chamamos em nível de serviços. O primeiro rascunho já foi discutido e se apresentou a todos para dentro da equipe CRISP. E a ideia é que todos os RRs tomem a supervisão que lhe corresponder quanto a sua parte da IANA. Também vemos nas outras propostas das outras comunidades, equipes de revisão propostos. A ideia é que os RRs tenham a possibilidade de avaliar como se estão fornecendo esses serviços da IANA e se está cumprindo com os requerimentos. Então, temos um rascunho de carta orgânica para esse comitê de revisão. Isso já foi publicado. E como se comentou antes, há um período de comentários aberto até 6 de julho, e a seleção para os membros do comitê de seleção será realizada por cada comunidade dos RRs. Já experimentamos essa situação antes e deveríamos ver que esteja pronto para finais do ano o nível de serviço da IANA, ou seja, o contrato se baseia no contrato da NTIA, que é em vigor atualmente, para garantir que mudemos o menos possível no sentido de manter a estabilidade. Temos poucas diferenças, está de acordo com os princípios da proposta apresentada por CRISP, inclui as disposições que são vitalmente importantes do ponto de vista legal e relevantes aos princípios de CRISP. Então, as obrigações que temos no nosso SLA, esse SLA está estabelecido entre 5 RRs e ICANN, e basicamente isso é muito simples, só inclui as obrigações que temos uns com os outros. Mas eu comentei sobre um comitê de revisão, as questões de marcas comerciais, nome de domínio, propriedade intelectual, o estado dos registros de números da IANA. Todas essas coisas têm que ser discutidas fora do marco desse contrato. Quanto à devolução da comunidade, já se fez o primeiro período de comentários, que fechou faz pouco tempo. Recebemos comentários de diferentes pessoas da comunidade em forma particular e em representação da equipe CRISP e do board também da ICANN. No segundo rascunho da equipe está trabalhando enquanto estamos falando sobre ele. Esperamos ter um segundo rascunho publicado para finais dessa semana. Nos comprometemos a fazê-lo, mas não tão firmemente, porque ainda não podemos revê-lo, e vai se publicar em breve, e haverá também comentários que vão poder ser feitos. Depois disso, acho que basicamente nós estamos já prontos, já podemos avançar. Isso tem a ver com o desenvolvimento do SLA, que isso já está. É em princípio de junho, no início de junho, já teremos completado a segunda rodada de comentários. Isso seria utilizado para as negociações com a ICANN. Não há muito para negociar, porque pensamos que estamos refletindo a realidade dos últimos 2 anos, mas basicamente calculamos que em julho e agosto vamos estar prontos para passar a implementação da parte que corresponda aos números. Então, como já disse, o comitê de revisão estará constituído para finais do ano. Então, vamos ver como funciona. Eu sou positivo, estamos extremamente empolgados em que a transição seja de êxito. Nós pensamos que vamos estar prontos daqui a 2 semanas e vamos poder avançar. Eu disse que antes que todos os contratos que discutirmos agora não serão vistos como alternativa ao contrato vigente com a NTIA, mas deveria ser possível se instaurar de maneira paralela. Temos algo que já funciona. Então, as prioridades para nós, a estabilidade, a continuidade dos serviços da IANA, a transparência no processo, que é muito importante para todas as comunidades, que seja bem claro o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Nisso se baseia a retroalimentação da comunidade e o respeito com os princípios acordados com a proposta de Cris, a que apresentamos à comunidade. Recebemos algumas perguntas recentemente sobre a questão da responsabilidade da ICANN. E também, sabendo que os RR querem ser os administradores ou custódios das partes dos recursos numéricos dentro do processo da IANA, quanto temos de responsabilidade no CRR? É claro, é muito fácil, temos associações com membros, somos responsáveis, prestamos conta perante os nossos membros, é muito simples de entender. Então, no último ano, trabalhamos sobre um marco de responsabilidade, uma matriz de governança que publicamos no nosso website da NRO para que todos olhem e comparem com os modelos de governança dos RR para que saibam como funciona. Qualquer pessoa pode propor uma melhora, estamos preparando uma revisão por um painel independente, um terceiro, de todos os RR, para ver se encontramos alguma deficiência e, em algum ponto, talvez melhorar o que temos. Com isso, concluo a minha apresentação. Acho que as perguntas estarão no final da sessão. Muito obrigada. Continuamos.
Thank you very much, Axel, and I thank.
Obrigado, fala Diego Abclablan. Agora está Luin Lin, que vai continuar com sua apresentação. Eu sou Luin Lin, eu sou presidente do Conselho da ASO, que é o Conselho de Endereços. Nós nos concentramos em várias políticas, várias são globais, que afetam a forma na qual a IANA e o RIR interagem entre si, no que tem a ver com a atribuição de números e dos endereços IP. Nesse momento, não temos uma política global na qual trabalhamos, mas há algumas que aplicam às diferentes regiões. Temos que nos preocupar por esse tema, porque a quantidade de políticas dentro da região afeta a própria região na qual os senhores habitam e operam. Então, temos que perceber e anotar algumas das políticas que vou resumir em breve para os senhores. Eu também vou falar da seleção do board da ICANN, que é o que estamos fazendo na ASO. Se querem ver, mas sei que não podem ler, aqui é um resumo da quantidade de políticas, e é um resumo do que está acontecendo nas diferentes regiões. Vamos resumir. Existem 30 propostas em diferentes etapas que têm a ver com 5 registros ou regiões de internet. Há 17 que estão sendo debatidas, algumas que precisamos o último comentário, 8 que estão sendo debatidas e há outras que já foram esquecidas ou deixadas de lado. Dessas coisas estão falando quanto às políticas e propostas. Tem a ver com o número de sistemas autônomos, quando fazemos também um DNS reverso que tem a ver com ADR ou pontuar. ARPA, desculpe, ADR.APRA. E também tem a ver com IPv4, IPv6 e a transferência dos recursos numéricos dentro das regiões. Estes são alguns pontos para salientar. Na região chamada RIPE, vamos implementar, então, a política de transferência de IPv4. São políticas que já estão se utilizando em APNIC e ANIC. E vai consistir em... Vão existir uma transferência entre os membros da RIM e APNIC para que depois se possam transferir os recursos entre as três regiões. A região de uso, que tem a ver com a APNIC e a RIM. Aqui vemos como a pessoa justifica o seu endereço, então seu pedido de endereço, se está utilizando muito dentro da própria região, parcialmente se está utilizando mais fora da região ou nas regiões do exterior. Então, todas essas são as questões que tenta responder a comunidade para si e para governar, então, o uso dos endereços. E depois, o que tem a ver com as propostas de IPv4 para uma infraestrutura crítica, especialmente com que tem a ver com os pontos de intercâmbio da internet, a infraestrutura crítica que pode ser prevista e que possivelmente facilita o acesso dos números IPv4, uma vez que se acabe de utilizar esse protocolo. Às vezes se precisam pontos de intercâmbio, onde se pode ajudar a um ISP que está se iniciando a poder se conectar. Também podemos fazer referências às propostas completas que estão nos enlaces incluídos. Eu acho que nessas imagens que vêm aqui na tela vão ter uma ideia um pouco mais clara do que estou falando. Depois, se querem participar nesses debates ou fazer alguma contribuição, há 14 reuniões que se realizam durante no mundo todo e também temos um correio eletrônico. O nível de participação é muito baixo porque não sabemos, porque a pessoa não deve residir no lugar onde se está trabalhando. Se a pessoa tem uma opinião, pode ser escutada, pode ser através da lista de direção de correio eletrônico ou nas reuniões presenciais. Isso tem a ver com a seleção do board da ICANN. Vemos aqui o comitê assessor do ASO escolheu na Honda Silva para a bancada número 9 do board da ICANN e vai substituir a Rape Sack, que vai acabar seu mandato na seguinte reunião do ICANN, da ICANN em Dublin. Então vamos continuar trabalhando com ele. Ron já trabalhou no Conselho de Endereços durante 5 anos. Com isso acabou a minha apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu gostaria de enviar um convite rápido à nossa oficina de ICO, que vai se realizar na quarta-feira de manhã. Aí vamos ver algumas apresentações da equipe CRISP sobre as últimas atividades da proposta. Obrigado.
Thank you very much, Louis and Axel, for.
Fala ADL Blogan, muito obrigado por Axel, Louis, por fazer esses esclarecimentos sobre o NRO e o EASO. Vamos passar a palavra para Byron Holland, da CCNSO. Fala, Byron Holland. Sim, eu prefiro ficar aqui sentado e fazer aqui daqui a apresentação. Vou complicar um pouco as coisas. Tudo bem? Vamos ver. Estão ouvindo agora? Muito bem. Vou ficar sentado para complicar as coisas. Me chamo Byron Holland, sou presidente da CCNSO e também sou presidente e diretor executivo da CIRA, que é o operador do registro canadense, .ca. E estou aqui falando em nome da CCNSO. Vou passar algum tipo de informação, uma referência e um contexto. Representa os operadores do CCTLDs, que em forma voluntária foram eleitos para serem membros da CCNSO. E essa é uma diferenciação importante, porque embora haja mais de 250 códigos de país no mundo, a CCNSO representa esses operadores de CCTLD que dentro da CCNSO representam 70% do total dos CCTLDs no mundo. E, dito isso, representa 70% de todos os domínios que estão administrados pelos CCTLDs. E eu saliento isto porque é importante saber que a CCNSO é um órgão voluntário, enquanto que os administradores de CCTLD são eleitos, ou melhor, eles elegem participar nesse organismo e também dentro do ecossistema da ICANN. Os CCTLDs ou a CCNSO ocupam um espaço bem diferenciado no ecossistema da internet. A maior parte desses CCTLDs, todos os membros da CCNSO, são anteriores à criação da ICANN. E, como grupo, temos ampla variedade de estruturas de governança, que, mais uma vez, isto é bem pertinente à nossa interação e à nossa relação com a ICANN, porque alguns CCs são operados por governos nacionais, outros por organizações sem fins lucrativos, outros continuam sendo operados pelas universidades e alguns poucos são administrados com o que pareceria ser um modelo comercial com fins lucrativos. Então, como comunidade, somos extremamente diversos. E essa diversidade, em essência, que moldou a nossa relação com a ICANN no decorrer do tempo. Parte dessa diversidade do modelo de governança para os operadores de CC significa que, basicamente, não há modelos contratuais com a ICANN, embora haja 160 aproximadamente CCTLDs na CCNSO, quase ninguém tem uma relação contratual com a ICANN. Alguns têm um memorando de entendimento, uma carta de intercâmbio, mas é importante destacar, salientar que nós participamos do ecossistema da ICANN, em geral, de maneira voluntária. Considero que a nossa relação com a ICANN se desenvolveu sobre a base de entender a natureza dessa relação e também com o reconhecimento da nossa história coletiva e da nossa origem. E isso é o que nos faz únicos dentro da história da ICANN, por isso se passa para toda a relação que temos com a ICANN, principalmente o tema da transição e da responsabilidade. Em termos gerais, nós desenvolvemos nossas políticas em âmbitos domésticos, diremos. Quer dizer que somos como a ICANN, mas dentro dos nossos países. Por exemplo, no Canadá, há vários colegas INSC de CC, nós desenvolvíamos as políticas, normas e procedimentos, alguns registradores operam no Canadá para o ponto CA. Em termos gerais, as regras associadas com tudo quanto tem a ver com o nosso CC e a nossa relação com a comunidade internauta. Então, em certa maneira, operamos como uma ICANN dentro dos nossos próprios países. Tendo dito isso, a política da ICANN nos afeta certamente, embora não sejamos parte integrante dela. Por exemplo, as questões como os novos GTLDs claramente têm um impacto direto sobre nós. Entretanto, as mudanças em nível de política também estão tendo impacto sobre os operadores do CC. Não é necessário dizer que quando temos centenas de fornecedores novos ou novos registros no mercado, e isso tem um impacto sobre os operadores de código de país. Isso muda o mercado, modifica o mercado dos nomes de domínio global e afeta as taxas de crescimento dos CCTLDs, e muitos CCTLDs estão revendo seus orçamentos, seus modelos de negócio, planos operacionais e estratégia para o longo prazo. Isso coloco para mostrar-lhes que não participamos na formulação de políticas dentro da ICANN. Entretanto, as políticas da ICANN podem afetar-nos, apesar de que nós voluntariamente decidimos participar do ecossistema da ICANN. Mas outras questões que têm impacto direto sobre nós desde o espaço da ICANN, temas vinculados com a IANA, a redelegação, delegação de CCTLDs, que seriam exemplos óbvios, que basicamente isso realmente nos afeta. Como operadores de registro, temos uma relação direta com a IANA, que é essencialmente o fornecedor dos recursos mais importantes para nós, que são os números e nomes. Então, com respeito aos temas mais importantes para os CCs, nesse momento, não há nada que tenha mais importância que a transição da custódia das funções da IANA e a responsabilidade, mas a transição e a forma que adquirir a IANA daqui para frente é algo a que estamos prestando muita atenção. E também a CCNSO foi uma das organizações constituintes do CWG e do CCWG. Temos 5 membros no CWG, 4 no CCWG, são co-presidentes de cada um desses grupos de trabalho. Temos ali indicados esses co-presidentes da CCNSO. Então, estamos totalmente envolvidos nessas duas questões que consideramos da maior importância para a comunidade dos códigos de país. E acho que é importante também dizer que ambos os grupos de trabalho são muito bons exemplos de modelos de multissetoriais ascendentes e, certamente, de vez em quando, recebem críticas dizendo que são descendentes, mas, em realidade, são muito próximos ambos e são muito bom exemplo de como a organização que trabalha das bases pode funcionar de maneira efetiva. Quero fazer um comentário específico. Tínhamos a primeira proposta do grupo CWG, se dedicou muito esforço e a comunidade fez uma devolução, fez comentários muito detalhados, completos, e no segundo período, com o segundo rascunho da proposta, vemos algo totalmente diferente. No CWG, com esse modelo ascendente, foram coletadas todas as contribuições, devoluções, e perceberam que era necessário fazer algumas modificações substanciais, e fizeram, e a proposta que está agora frente à comunidade, essa é a minha opinião pessoal, é uma que mostra que toda essa devolução foi ouvida e agora se reflete novamente na comunidade. E a minha sensação é que essa proposta, em geral, é aceite. Então, nós podemos ver como vai se desenvolvendo tudo perante nós nesses grupos de trabalho, nessas duas questões que são extremamente importantes para os códigos de país, porque tem a ver com o nosso fornecedor mais importante e pelo que acontece no ecossistema da ICANN, que é tão importante para nós. Em estreita relação, embora menos compreendido, temos o trabalho do grupo de trabalho sobre o marco de interpretação, que é um grupo de trabalho conjunto no qual participou a comunidade dos códigos de país, e o que se tentou fazer e se fez com sucesso foi oferecer uma orientação, um guia específico para a interpretação de todas as políticas e alinhamentos existentes sobre a delegação, a redelegação, a revogação e transferência de CCTLD. Isso nos leva ao coração do que é um CCTLD e como começam a existir, como se vão e como são transferidos de um administrador para outro. E esse foi o resultado de 4 anos de trabalho. Esse trabalho e recomendações foram entregues ao board da ICA no início desse ano. E no decorrer dessa semana, o board vai tratar esse tema. É um dos temas relacionado com os códigos de país mais importantes que se coloca perante o board. Há muitos que não estão na comunidade de CCTLD e não prestem atenção a isso, mas posso dizer que esse vai ser o tema número um ao qual vamos prestar atenção nessa reunião do board. Porque é quase uma questão essencial para nós e tem vínculos diretos com o trabalho que está fazendo a comunidade agora no CCWG, no CCWG. E o trabalho em conjunto sobre o marco de interpretação nos dá a compreensão básica de todas as políticas relacionadas com a delegação, a redelegação, com o funcionamento da IANA do ponto de vista da política e também do ponto de vista dessas questões e as operações. Então, esperamos que se aprove isso na reunião do board. E é fundamental para o trabalho que se faz no CWG, porque há um nexo tão estreito entre essas duas questões, até na carta orgânica do CWG. É observado que essas questões decorrem da carta orgânica do CWG em reconhecimento de que são importantes, mas também que o trabalho atual se faz com base no marco atual. Se deve prestar atenção a isso e nós, na nossa comunidade, esperamos um resultado positivo depois de 4 anos de trabalho para ter as bases sobre as quais vamos continuar nosso trabalho na CCNSO e no CWG. Finalizo com essas palavras. Muito obrigada.
Thank you very much, Dan, for this.
Olá, Edi Adlogan. Muito obrigado pela explicação, foi realmente muito útil. Na verdade, temos pouco tempo, então vamos passar a Jonathan para que fale ou faça a sua exposição. Não sei se vai ficar aí em pé ou vem aqui. Para Jonathan Robinson, sim, me escutam todos? Muito bem, obrigado, Adiel, pela oportunidade de poder falar em breve com os senhores sobre o trabalho e falar também do trabalho que está fazendo a GNSO. Aqui temos uma imagem que fala da estrutura, a forma na qual está organizada a GNSO, para que tenham uma ideia e também para destacar uma coisa que talvez seja único na GNSO comparado com outros organismos que falaram até agora. Na GNSO se desenvolvem políticas dentro do processo da ICANN. Nós somos o órgão encarregado do desenvolvimento de políticas sobre os níveis de autodomínio genérico e também ajudamos a outras estruturas da ICANN a fazer a mesma coisa. A política se gestiona conforme a orientação da GNSO e ela está dividida em si em duas câmaras. Estas câmaras têm as partes contratadas, que são os registros e registradores de DNS. Os dois têm um contrato assinado com a ICANN. E as partes não contratadas, o setor de partes não contratadas, que, por sua vez, tem os grupos de partes não interessada, que tem aquele que tem o interesse comercial e aquele que não tem interesse comercial, e também uma divisão maior em diferentes unidades constitutivas. O senhor pode ver que o Conselho da GNSO tem coordenadores de enlace e que há coordenadores de enlace ativos com a CCNSO e com a LAC também. Além disso, temos pessoas indicadas para ambos os setores e uma que não está indicada. É um setor específico que vem através do Comitê de Nomeações da ICANN e dá aí alguma independência para toda a estrutura. Do ponto de vista estrutural, a Gênesis opera dessa forma. Agora vamos falar de alguns pontos específicos da Gênesis. Nós nos concentramos no desenvolvimento de políticas que realizamos através de grupos de trabalho e estão abertos para a participação de todos, tanto do DICAN e de outros. Trabalhamos de forma estruturada e sistemática. Tudo isso está encapsulado no anexo A do Estatuto da ICANN e num documento que nós chamamos o Manual do Processo de Desenvolvimento de Políticas. Nós não estamos obrigados a emitir políticas por consenso, mas a estrutura fundamental, sim, é gerar esse tipo de políticas, mas uma política por consenso com um C de caixa alta e um P também, significa que os registros e registradores credenciados na ICANN estão obrigados contratualmente a cumprir e aceitar essas políticas. Uma coisa muito específica que obrigamos, uma vez que a política foi recomendada pela GNCO para o board e foi adotada pela board da ICANN, se transforma num requisito que então é obrigatório e isso exige que se continue com o processo de desenvolvimento de políticas. Mas também há outras atividades, já escutaram falar da transição, da custódia das funções da IANA, que isso é o que ocupa muito tempo no trabalho intercomunitário, mas também há outras atividades nas quais participamos. Para ser específico nesta reunião, há áreas-chave nas quais nos concentramos e eu quero mencioná-las. Já disse há um momento, apenas estamos trabalhando no grupo intercomunitário que tem a ver com a transição das funções de custódia da IANA. Temos também uma parte de política e esses são todos temas que surgem e vão surgir na reunião do Conselho de quarta-feira da GNSEO. Surge um processo formal que vão ser aprovados. É um específico que é de interesse, porque o que acontece é que durante uma grande parte do desenvolvimento de políticas que tem a ver com as políticas do novo GTLDs, que foi uma coisa que levou muitos anos de desenvolvimento e de implementação também, mas à medida que surge essa implementação, que acontece, que temos esses novos GTLDs no mercado, ficou bem claro que o que talvez foi a intenção da política não foi interpretado exatamente igual por todos na implementação. Há então ali um campo para realizar melhoras na medida em que interagimos esta implementação de políticas e ver como manejamos a relação entre as políticas e a implementação e damos o assessoramento complementário durante o ciclo de implementação. Então, há um grupo de trabalho que trata esse tema, e que gerou três processos novos ao redor dos que já existem, que são aqueles que aparecem aqui no Conselho. Alguns outros também, parte do trabalho que tem a ver com o desenvolvimento de políticas referidas à possibilidade de traduzir e transliterar a informação de contato. Muitos dos senhores sabem que isso é uma informação que aparece no juiz. Realizamos também uma análise bastante profunda para gerar novos problemas de programas de desenvolvimento para os novos GTLDs. E também devemos ser mais eficazes no seu trabalho, tratar também de nos vincular com outras AICSO e também outra área-chave, que é o ponto 5, e que fala do nosso trabalho mais eficaz com o Comitê Assessor Governamental ou com Bordo AICA. E um dos elementos é utilizar um coordenador de enlace. Há uma sessão hoje à tarde que tem a ver com a produção já dos leilões dos novos GTLDs. E a ideia é, então, analisar uma proposta apresentada pela GNCO e apoiada pela ACISO para começar a desenvolver mecanismos como para ver como podemos utilizar todo esse novo produto, digamos. Eu acho que um dinheiro bastante importante, são mais de $50 milhões, então eu acho que devemos dedicar tempo e atenção para ver como utilizamos esse dinheiro. Quando olhamos para o futuro, eu diria que nos últimos anos, concentramos, ou nós concentramos e continuaremos nos concentrando nessa melhora contínua, especialmente no que tem a ver com a otimização do processo, melhorar a colaboração em toda a comunidade da ICANN, como já disse anteriormente, e um ponto que realmente tem a ver com a verificação de um papel crítico dentro da GNCO. O que queremos dizer com isto é que possamos sair um pouco da estrutura para ver como cumprimos essa função crítica. Outros elementos dentro do ecossistema da ICANN e como parte desse ecossistema também estivemos sujeitos a uma revisão geral. Há um relatório inicial que apresentou o examinador independente, que ficou isso aberto a comentários públicos, e eu acho que esse período ainda continua aberto até princípios de agosto. Outros desenvolvimentos para o futuro, inclusive o objetivo dos dados de registração do G3DS. Isto tem a ver com os dados do juiz. Também as próximas rodadas de novo G3DS, as políticas de G3DS. Supunham que esta rodada seria apenas uma das rodadas futuras, então temos que trabalhar nesse ponto. E vamos também a ver a questão da revisão dos mecanismos de proteção de todos os direitos, que realmente são chave para os novos GTLDs. Há documentos detalhados de políticas que geraram o pessoal da ICANN. Eu acho que a ICANN pode complementar esses relatórios. Os senhores podem acessar esse vínculo e podem ver de forma breve o que estamos fazendo para o desenvolvimento de políticas atuais, e também podem ir diretamente ao link da GNCO também, ou ao website. É uma visão geral sobre a nossa estrutura, atividades atuais. E como eu sei que temos pouco tempo, eu vou outra vez falar com o painel para ver se há alguma pergunta, ou se podem me encontrar aqui nos corredores, em outras reuniões, e fazer as perguntas que quiserem. Obrigado pelo atendimento. Fala, Gerald Logan. Obrigado, Jonathan. Esta foi a última apresentação do nosso painel. Agora vamos escutar as perguntas que os senhores queiram a qualquer um dos palestrantes. Antes disso, eu devo dizer que vai haver uma reunião do ITF de 2016 que vai acontecer nessa região do mundo. Eu acho que amanhã de manhã no salão chamado Catalinas. Se quiserem, 8 horas da manhã, se querem perguntar alguma outra coisa sobre o ITF, podem participar desse encontro. Vamos fazer uma oficina também, quarta-feira, 8h45. Estou mencionando essas duas oficinas para essa comunidade, que tem mais atividades que acontecem fora desses eventos da ICANN. Mas eu também sei que a CCNCO e a GNCO também vão ter durante essa semana algumas sessões. Então, alguém tem alguma pergunta? Porque temos ainda uns 10 minutos para receber perguntas para os palestrantes.
I do have one question for you, Yari.
Sim, vou fazer uma pergunta para você, Yari. Falou do HTTP2, uma norma que foi aprovada. HTTP2. Poderia fazer uma breve referência para o público, algumas características específicas que possa ser de utilidade para o usuário da rede, em termos gerais? Fala Yari Arco. Bom, do ponto de vista dos usuários, não vai mudar nada. Nada do ponto de vista da funcionalidade. O benefício primário desta nova tecnologia é que internamente é mais eficiente. Então, uma das coisas que faz uma multiplexação de múltiplas conversas dentro do mesmo fluxo de dados no TCP. Então, é como que podemos ver diferentes partes de uma mesma página, por assim dizer, e se em algum momento isso tem algum problema, podemos assistir a ajuda dos outros e completar o processo. Então, de forma confiável, se pode utilizar um grupo e não o trabalho inteiro. É um protocolo binário, em vez de textual, então apenas se precisa uma compressão no cabeçalho, no que dá eficiência. Eu acho que é uma coisa pequena que torna o sistema mais eficiente. Mas, como já mencionei, se queremos ter múltiplas sessões e maior segurança nessas sessões, esse protocolo vai ajudar mais a essa finalidade. Porque esse protocolo pode ser utilizar essa conexão com maior eficiência. Eu não tenho muitos números sobre os benefícios reais e vai depender de cada caso. Mas, enfim, se quiserem, eu posso buscar esses dados. Fala Ariel Akplogan. Muito obrigado. Isso foi de muita utilidade.
Se não houver mais perguntas, então vamos fechar aqui a sessão. Quero agradecer mais uma vez aos membros do painel e também queria receber mais comentários daqueles que participaram nessa reunião para ver como podemos fazer com que isso seja mais útil para vocês nas próximas reuniões. Essa é a segunda vez que temos um painel como esse. A ideia é continuar com esse tipo de painel, melhorá-lo ou falar sobre temas que sejam de interesse para todas as organizações de apoio e toda a organização. Muito obrigado. Com isso, acabamos. Muito obrigada.